já estamos de volta com o seu Brasil Notícias. Alô, meu pessoal do Bate-Pé. Alô, pessoal do Pau Ferro. Alô, pessoal de Conquista e região. Nós havíamos prometido que nós teríamos aqui um bate-papo com o gerente regional da Embasa. Meu amigo, oh, gente, é meu amigo, Manuel Marques. Eu tenho muito carinho quando ele chega aqui, né? Não é só por nossa relação de amizade, não, mas eu sei também do compromisso de Manuel enquanto gerente da Embasa em atender as demandas da nossa comunidade. Eu já quero dar um bom dia aqui especial para ele. Ô, Manuel. Ô, Nel, como eu chamo aqui. Ô, Nel, coisa boa receber você aqui no Brasil Notícias, meu irmão.
Ô, Dan, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer meu estar aqui nessa rádio tão querida e pode ter certeza que estamos aqui para esclarecer qualquer questão que porventura venha aparecer.
Olha, eu, Cristiane e o Gordo, nós começamos hoje o jornal falando sobre o abastecimento de água no povoado de Pau Ferro, região isso. Ali de Bate-Pé, não é isso?
Perfeito.
Eles estão há 48 dias, Manuel, sofrendo com essa falta de água. Qual o problema nessa região ali de Bate-Pé?
Na verdade, assim, 48 dias é um tempo bem, bem grande, que a gente sabe que não chega a esse ponto.
Sim.
Existem intermitências no abastecimento lá em função de fragilidade de rede, certo? É uma rede que a pista que liga...
Pradoso
até o Bate-Pé. É uma pista que ela está... ela foi tendo um nivelamento, né? E aí terminou deixando as tubulações mais expostas.
Certo.
Exatamente. E com isso ela fica muito mais vulnerável a um quebramento. Então, todas as vezes que tem um quebramento naquela rede, eu preciso desligar a água para que a gente consiga fazer o reparo.
Sim.
E isso traz intermitência no abastecimento. Então, a Embasa hoje, nós vamos refazer toda aquela rede. Qual é a linha de raciocínio da gente? O governo do estado, eles estão, eu não sei se assinaram, estão para assinar uma ordem de serviço para recomposição, né? Para pavimentação daquela rede ali,
isso.
Daquela rua, daquela pista ali. Então, nós estamos aí em paralelo fazendo um projeto para substituição de toda aquela rede. Salvo engano, ali vai dar mais de 20 quilômetros de rede a ser substituída. Então, nós vamos fazer isso. Então, com isso, o que é que nós vamos fazer? Todas as fragilidades, no caso, que vem de anos,
isso
aí, de diâmetro de rede e tal, a gente vai conseguir resolver. Então, a gente já está fazendo esse projeto. Para quando iniciar as obras, a pretensão é que iniciarmos também de forma conjunta para que a gente não tenha problemas como a gente teve, inclusive, no São Sebastião e no Iguá, né, da rede ser construída em cima ou a pista ser construída em cima de uma rede nossa.
Ô, Manuel, e a gente falou também a respeito de uma intervenção que precisou ser feita ontem, intervenção emergencial, que causou um desabastecimento em alguns bairros da cidade. Esse problema já foi resolvido? Como é que está o fornecimento de água? Já foi regularizado?
Já. Ontem a equipe trabalhou, a gente teve tivemos algumas intercorrências durante a execução do serviço, que o que é normal, né? Que nem tudo passa de uma forma, vamos dizer, conforme 100% planejado. Mas ontem, antes das 17 horas, bem próximo das 17 horas, a gente já conseguiu normalizar esse reparo, fazer o reparo, e aí normalizar o abastecimento, né? E aí, de forma gradativa, que o abastecimento vai sendo recuperado.
Manuel, você falou a respeito também dessa questão ali. A Embasa tem consciência da situação ali da região de Pau Ferro, ali em Bate-Pé. Estão fazendo esse projeto? Tem, assim, uma previsão de mais ou menos em quanto tempo esse problema vai ser sanado? Ali?
Olha, o projeto, ele está em execução. Nós vamos seguir vamos dizer, a estrutura atual de rede. Vou dar um exemplo, porque ali a gente tem muitas baixadas durante no trajeto da via. E a gente está seguindo o projeto inicial, que é com a parte com a tubulação de ferro, outra parte com a tubulação de PVC, né? Aumentaremos o diâmetro, mas a gente está querendo fazer isso em paralelo à obra do governo. Então, para evitar que depois a gente tenha um novo quebramento, alguma coisa. Isso aí é um projeto que nós estamos fazendo e que, com certeza, esse projeto, uma vez executado, a gente vai resolver a situação daquela região.
Muito bem. Olha, Falei do desabastecimento aí no Pau-Ferro, desse desabastecimento por conta da emergência, né, que nós tivemos ontem. Mas eu tenho uma notícia que essa sim agrada e é aguardada por toda a cidade. A construção da barragem dos Catolés.
Exato.
Nós começamos essa obra em 2018. No final do ano passado, a obra ficou paralisada, e no final do ano passado, após uma investigação nossa, nós constatamos que apenas 22% da obra estava concluída.
Perfeito.
Né? Pouco, embora tenha sido a parte que foi edificada, é uma parte mais complexa, eu sei e compreendo. Mas, atenção conquista, como diz o Gordinho, atenção conquista! Essa obra será retomada, Manuel?
Já, vamos sim retomar. Eu tive a informação vinda do próprio presidente da Embasa na quinta-feira passada, e a construção da barragem do Rio Catolé vai estar com a licitação, já está com a licitação marcada para o dia 9 de maio de 2024, às 9 horas.
Aleluia!
Então, a gente, isso é um passo, mais um passo importante. E com certeza trará uma segurança hídrica maior ainda aqui para a região. A gente sabendo que operacionalmente a Embasa tem uma operação extremamente segura,
sim,
com hoje, com o que temos.
Sim, sim.
Porém, a gente vai trazer uma segurança ainda maior para aqui, para a população de Vitória da Conquista.
E garantir esse desenvolvimento, garantir esse crescimento, porque eu costumo dizer, olha, sem água, nem a plantinha que Dona Maria cuida em casa cresce. Imagina uma cidade inteira que necessita desses investimentos. Então, dia 9 de maio. Gordo, anota essa data, Gordo, pra gente fazer o que chamamos no jornalismo de follow-up. Dia 9 de maio, Gordo, a licitação pra gente definir a empresa que dará continuidade à obra da barragem do Rio Catolé aqui em Vitória da Conquista. Dia 9 de maio, notícia em primeira mão aqui para a audiência do Brasil Notícias, viu, Gordinho?
Pronto, Nanda, meu aniversário é dia 17 de maio. Vou convidar você, Cris, Manuel.
Sim.
Vamos comemorar o resultado da licitação e meu aniversário tudo junto, viu, Nandão?
Rapaz, olha, e você pare com essa coisa de que Manuel é seu ex-amigo, porque nunca foi, viu?
Pois é.
Pare com
pois
isso, é. Manuel é amigo da gente, pô. É amigo da gente. Gosto, você quer interagir com ele?
Eu quero interagir, sim, ô Daniel Silva.
Então aproveita, meu filho, que o espaço é seu.
Manuel.
Fala, meu amigo Ricardo.
É o sonho da população desses dois importantes bairros, que era zona rural, agora é zona urbana, aliás, três bairros. Campinhos, Simão e aquela parte alta do Mirucário com a senhorinha Cário. Quando é que vai começar a obra de saneamento básico, Manuel?
A gente está aguardando, isso é a notícia aí, e fora isso ainda tem Vila Elisa, viu? Viu, Ricardo?
Ah, Vila Elisa também.
Vila Elisa também. Então, a gente está aguardando a empresa entregar o projeto. Ficou para agora, era para ser até essa primeira quinzena de abril. Eu vou, até chegando lá na unidade, cobrar esse retorno. Mas o projeto em mãos, nós vamos batalhar aí por recurso e para iniciar essa obra do sistema de esgotamento sanitário nessa região. Campinhos, Simão, Vila Elisa e a parte alta de Mirucairo. E mais projetos vem aí, viu, Ricardo? A gente está, assim que a gente receber esse projeto, vamos iniciar a contratação de um novo projeto que a gente vai fazer com Lagoa das Flores e Distrito Industrial, o sistema também de esgotamento sanitário. Então, assim, é um plano que nós temos. A gente, todo o corpo técnico da Embasa, a gente mapeou hoje as deficiências que nós temos, e a gente sabe que é uma cidade enorme, é uma cidade com mais de 4 mil quilômetros quadrados. Então, a gente sabe que existem deficiências, sim, e que, pode ter certeza, o empenho de toda a equipe da Embasa é da gente resolver. Não dá para resolver tudo de uma única vez, mas a gente vai resolver essas questões e melhorar ainda mais a questão do abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário em Vitória da Conquista.
E olha, gente, a Lagoa das Flores, lamentavelmente, é um bairro de Vitória da Conquista que padece com a falta de saneamento. Padece. A Lagoa das Flores tem várias demandas reprimidas aí, ó, há muito tempo. você vê um bairro desse tamanho, porque é um bairro, não é um distrito,
é, né?
Sofrendo aí, convivendo com a fossa sanitária, né? Que a gente sabe o quanto que prejudica, não é, Manuel? Essa questão do meio ambiente, do solo, contamina o solo, uma região que produz.
Exato.
Né? Que está produzindo as hortaliças que a gente consome, então a gente precisa realmente desse suporte aí. Agora, Manuel, você deve ter visto que eu fiquei full pistola, como dizem os meninos, né, os adolescentes. O tio ficou full pistola com a questão da obra, aquele quebramento ali entre o hospital de base, a UPA, né, e a policlínica. Manoel, a gente tem tido muito problema naquela região.
Isso.
Muito. Pelo amor de Deus, me dá uma notícia, Manoel. Mas uma notícia boa.
Vamos lá. Aquela região, a gente sabe que existe uma fragilidade, né, na rede. É uma rede que a pressão, ela tem ficado cada vez mais, porque a gente aumentou muito a reservação.
Sim.
Dentro da cidade.
Sim.
Então, as pressões na rede lá, elas aumentaram muito, né? Em função do grande consumo, do crescente consumo que hoje nós temos na cidade de Vitória da Conquista. Para você ter uma ideia, Dan, a gente captava aí em torno de 50 mil metros cúbicos por dia. Hoje a gente está captando quase 70 mil metros cúbicos por dia.
Caramba!
Então, olha o crescimento em menos de 10 anos. Em menos de 10 anos. Então, assim, é um número que com isso também aumenta muito a pressão. Sim. Dentro das redes internas, na distribuição. Então, o que é que lá? Lá a rede ainda era de PVC. Hoje, em toda a substituição que vem acontecendo, esses quebramentos que vieram acontecendo, a gente tem feito trechos e substituídos por rede de ferro.
Certo.
O que é que a gente está fazendo lá? A gente colocou, nesse último quebramento, um data logger, que é um medidor de comportamento do transiente hidráulico, no caso da água, ali dentro daquela rede.
Certo.
Então, com isso, a gente está mapeando todo o comportamento daquela rede durante todo o dia, num período que a gente vai fazer de 30 dias, certo? Em cima disso, aí eu vou trazer uma grande novidade para você.
Sim.
Nós estamos, e eu tenho que ter muito cuidado com essa questão, como vai ser uma intervenção com um trecho de mais de 200 metros. Então, a gente precisa ter um planejamento bem adequado, até porque é uma via bem movimentada.
É.
E a gente tem que ter um padrão de planejamento, não só da execução do serviço, como também da parte de recomposição asfáltica. E com isso eu vou trazer uma novidade para vocês aqui, mais uma em primeira mão, né?
Que é
a questão da a gente estar com um processo. Já está num setor específico da Embasa, que é a PLC, que é um setor de licitações e contratos, para realizar um processo de licitação de uma empresa específica para recomposição asfáltica em Vitória da Conquista.
Olha, e essa notícia, eu quero lembrar, porque infelizmente, Manuel, você é meu amigo, mas a relação com a Embasa é institucional.
Sim.
A recomposição asfáltica em Vitória da Conquista é uma fragilidade da Embasa.
Sim.
É uma fragilidade. E olha, tem irritado muita gente aqui, Manuel. Porque o pessoal fala assim: espera o asfalto chegar para vir cortar. Por que que não fez antes? E é uma questão também de comunicação. Eu já tinha até falado isso aqui, que tinha que melhorar essa comunicação entre a Embasa e a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura. Mas, Manuel, a gente lembra, quando você fala desse contrato, é que é o mesmo contrato que seria firmado com a EMURC e o pessoal do governo municipal desistiu dele?
Foi isso mesmo. A gente tinha um convênio que a gente tinha tentado essa parceria junto com a prefeitura, mas por razões internas da prefeitura não houve um avanço, né? E a partir desse momento da negativa de que nós tivemos, nós começamos a trabalhar. Já estávamos com um processo, esse processo do contrato poderia já estar ter sido licitado, porém a prefeitura colocou no Diário Oficial uma metodologia para se fazer a recomposição de pavimentos aqui em Vitória da Conquista. Então, eu trouxe, já estava nesse setor que está hoje.
Sim.
Eu trouxe o contrato novamente para a unidade regional. Nós fizemos todos os ajustes, adequamos e o contrato ao que foi estabelecido no Diário Oficial, né, do município. E agora o contrato já reajustamos, vai ser um contrato de mais de 7 milhões de reais. Sim. Então, assim, vai ser um contrato que vai trazer bastante benefício para a cidade e trazer muita consequência positiva para a prestação de serviço, para a finalização, né, de um serviço realizado pela Embasa. Agora, isso é um ganho que a gente vai ter muito maior do que a gente está tendo agora.
Sim.
Eu tive uma reunião com a contratada, certo? E hoje, quem executa grande parte, eu não vou falar na totalidade porque as equipes ainda não estão por completos, mas hoje a gente tem em torno de 6 equipes, 7 equipes para realizar intervenções asfálticas aqui na cidade, e hoje tem uma empresa especialista também, que é a empresa contratada contratou, para que a gente consiga fazer uma recomposição com a qualidade melhor, e nós já estamos fazendo isso aqui. Então, assim, já teve um ganho, uma evolução com relação a essa questão da qualidade do serviço executado, porém, a gente vai ter ainda uma maior quando essa licitação ela for contratada, né? A gente transformar essa licitação em contrato.
Aproveitar aqui, Manuel, duas perguntas, Dan. A primeira, a gente observa que vocês estão atentos a essas demandas, né? Essas necessidades e essas queixas da população.
Sim.
Uma coisa que eu gostaria de observar é o trabalho de vocês também ali na região da Lagoa das Bateias. O que você tem de novidade ali em relação àquela questão?
Foi importante essa pergunta. Nós estamos já há algum tempo na Lagoa das Bateias com relação à questão de intervenção lá. Hoje a gente tem uma equipe praticamente full time lá para fazer a limpeza daquelas redes. Se eu te mostrar, eu vou mostrar aqui a vocês. É uma pena que os ouvintes não vão ver.
Sim.
Mas as imagens que a gente tem tirado daquela rede da Lagoa das Bateias, não, olha, pedra, raiz, tudo dentro das nossas redes. A gente é uma rede ali, salvo engano, a extensão vai dar 1.800 quilômetros. Ou 1.800 metros. 1.800, desculpa. 1.800 metros. A gente está conseguindo avançar algo em torno de 40 metros por dia, diante da dificuldade e da quantidade de pedra que a gente tem encontrado dentro daquela rede. Então, assim, a gente está agora, diante disso também, nós estamos tentando intensificar as equipes, estamos com o processo Salvador, aguardando a aprovação de orçamento e a contratação de uma dispensa para a gente conseguir aumentar o número de equipes naquele local, para que a gente consiga realizar as intervenções. E tem um agravante lá. O local onde tem os nossos PVs são locais de difícil acesso. Então, várias vezes o caminhão vai para lá e atola. Então, assim, a gente não consegue ter um serviço mais produtivo naquele local diante de todas essas dificuldades. Mas é uma questão que nós também estamos atentos. A gente sabe que houve um trabalho da prefeitura com relação à questão do melhoramento ali na Lagoa das Bateias. A gente sabe disso. Uhum. E a gente sabe que a gente precisa fazer a intervenção. E nós estamos fazendo. Só que não está no ritmo que a gente quer diante da quantidade de problemas que a gente tem encontrado dentro daquela rede.
E aí, meu amigo, haja campanha educacional.
Exato.
Sabe, para a gente conscientizar a população de que aquilo que ele joga lá fora, quando a chuva vem, volta cá para dentro.
Exatamente.
Então a gente precisa realmente ter essa campanha aí.
Olha, a quantidade de pedra é enorme. Enorme.
Manuel está separando ali a imagem
para mostrar
para a gente. Eu preciso fazer um break e daqui a pouco eu volto com a pergunta dos ouvintes, tá? Tem muita gente querendo falar, tem muita gente mandando pergunta, querendo saber de rede de saneamento básico. Calma, eu vou voltar com o Manuel só para responder a nossa audiência, não é, Cris?
Com certeza. Olha, onde tem nossa gente, tem governo presente, quer ver só? Aqui na região, o governo do estado investe em programas sociais como o Bolsa Presença, que já chega para mais de 21 mil famílias de Conquista. Na educação, tem uma nova escola de tempo integral em Ibicuí. E na saúde, tratamento mais perto para paciente com câncer em Jequié. E vem muito mais por aí, porque na Nova Bahia é assim, governo presente, futuro pra gente.
Chama o break, eu volto já.
Toque o coração de quem você ama. Dê uma joia de presente. A Ramos e Alianças tem infinitas opções em presentes para homens e mulheres. Joias tradicionais ou sofisticadas. Trabalhamos com consertos de joias, reparos em relógios e muito mais. Atenção! Compramos joias usadas. Consulte nossos preços e condições de pagamento. Ramos Alianças, Praça 9 de Novembro, número 8, Centro. WhatsApp 77 98829 9391.
Para quem é aqui da região, o que é um governo presente?
É um governo que ajuda a cuidar da nossa família quando a gente precisa, né?
Pois é, e o governo que investe em programas sociais como Bolsa Presença em Conquista também inaugura novas escolas de tempo integral em toda a região. Um modelo que já virou referência em educação no Brasil. Porque na Bahia é assim, governo presente, futuro pra gente.
Top Limp tá de cara e nova loja, mas com a qualidade top que você conhece. Temos o melhor em produtos e equipamentos de limpeza para sua empresa. E para a dona de casa, as melhores opções de bases para detergentes, desinfetantes, amaciante, cloro, sabão geleia e muito mais. Top Limp, Travessa Sandino Melo, 85 Centro. Agora também na Rua da Misericórdia, 337 Centro. WhatsApp 3422-2522.
Protecar VC, a proteção que seu veículo merece, com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Roubo, furto, colisão, assistência 24 horas e descontos no combustível. Protecar VC, Avenida Ascendino Melo 46, Centro, e Juraci Magalhães 2000. Telefones 77-3025-0101. WhatsApp 99210-9701. Associe-se já a Protecar VC.
Prefeitura trabalha e dá gosto de ver, levando muito mais saúde pra você.
Com o programa Saúde Renovada, a Prefeitura de Conquista já reformou a Unidade de Saúde da Gameleira, o Solange Ortélio, a Unidade de Saúde de Lagoa Formosa e do Morada dos Pássaros. E as obras já começaram nas unidades de São Joaquim e Braga. Ao todo, serão mais de 30 unidades completamente recuperadas. Prefeitura de Vitória da Conquista, governo para pessoas.
Precisou de segurança? Contrate o Grupo Tecnoguard, serviço especializado de rastreamento em veículos que alia qualidade e tecnologia para oferecer as melhores opções em monitoramento, gerenciamento de frotas, controle de velocidade e logística, para manter seu veículo sempre seguro e sua frota bem gerenciada. Grupo Tecnoguard, segurança em todo lugar. Ligue 2101-2277.
Zetec, peças e serviços. Zetec, centro automotivo. Zetec, tem o melhor preço. Zetec, bom atendimento. Zetec tem tudo pro seu carro. Três lojas em Conquista, pode confiar. Zetec fica ali na Rio Bahia. Qualidade e garantia, venha comprovar. Zetec, Zetec, Zetec.
Telefone 77999266547 ou 77991164879.
Estamos de volta com Brasil Notícias, Daniel Silva.
Cris, eu tenho um recadinho importante aí pra gente.
Com certeza. Olha, com o programa Saúde Renovada, a Prefeitura de Conquista está reformando postos para oferecer uma saúde melhor e com respeito que você merece. Ao todo, serão mais de 30 unidades de saúde completamente recuperadas. As primeiras já foram entregues na Gameleira, Morada dos Pássaros, Lagoa Formosa e Bairro Brasil. E as obras já começaram nas unidades de São Joaquim e Braga. Saúde Renovada, mais um programa da Prefeitura de Conquista, governo para pessoas.
Já estamos de volta com o Brasil Notícias e com a sua participação. Quer bater um papo com a gente? Quer participar desse debate aqui sobre infraestrutura, saneamento, abastecimento, né, com o gerente regional da Embasa? Então manda sua mensagem no 3422-1077, tá bom? 3422-1077. Dan, bom dia. Pergunta, Manuel, quanto a rede de saneamento básico irá chegar, quando chegará, no Pé de Galinha, que praticamente é um bairro da cidade, zona aeroportuária, né, minha gente? E ainda tem o nosso aeroporto. Não pode ficar sem saneamento. Muito obrigado pela atenção. E aí, Manuel, chega quando?
A gente tem regiões ainda que são carentes aqui. Então, assim, como a gente conversou aqui, a gente não tem como atacar tudo de uma única vez.
Sim.
Então, a gente tá priorizando algumas questões e aí a gente vai... Pé de Galinha também está no nosso radar. Mas hoje eu não tenho como lhe assegurar quando a gente vai conseguir colocar o sistema de esgotamento sanitário lá.
Ainda não, né?
Não, ainda não.
Minha gente. Daniel, por favor, pergunte a Manuel aí se eles pretendem colocar água no Parque Esperança. O meu esposo tem um lote lá e a dificuldade pra gente é água. O loteamento fica depois do presídio. Obrigado.
Na verdade, assim, a gente tem que ter... Tem uma questão, Dan, que a gente precisa ter bastante cuidado. Quando existem loteamentos, e esses loteamentos são realizados por pessoas, né, que aferiram lucro em cima daqueles loteamentos. Então, hoje, a gente tem uma postura de, assim, se eu for colocar em todo loteamento que for feito rede de água, eu estou beneficiando quem construiu aquele loteamento e aferiu lucro para fazer a venda. Né? Então, assim, a gente tem um processo dentro da empresa que todos esses empreendimentos, eles solicitem viabilidade para a Embasa. E a Embasa vai mostrar a esses empreendimentos o que precisa fazer para que a gente não tenha... não tenha situações como essa que a ouvinte está transmitindo aqui.
Olha, isso é um entendimento em todas as esferas de governo,
exatamente.
Tá, gente? Tanto local, estadual, União. Então, assim, vai comprar um loteamento, eu vou comprar ali. Essa questão do chacreamento, que é uma coisa que a gente precisa discutir no plano diretor urbano aqui de Vitória da Conquista.
Exato.
Que cá para nós, não acho nem que vai ser aprovado esse ano ainda, estamos com um plano diretor defasado aí, e a gente precisa debater. Mas, às vezes, a população... Ah, não, a parcelinha é boa, cabe no meu bolso. Aí você compra, sim, o terreno. Aí quando você recebe, não tem a energia, não tem o saneamento, não tem a ligação de rede, de água. A gente precisa realmente ficar atento a isso e ter essas garantias, gente, para depois não perder esse investimento que nós estamos fazendo aí.
E vai gerando um passivo para as pessoas e para o Estado, porque a gente não quer ter um aglomeramento, né, de pessoas e sem o serviço essencial.
Exatamente, que é exatamente. Olha, a dona Maria, moradora lá do Pau Ferro, mandou uma mensagem pro Ricardo Gordo. E ele já tá aqui, abre o espaço pra dona Maria falar. Gordinho, você sabe que dona Maria é prioridade. Então fala, dona Maria.
Bom dia, tudo bom, Ricardo? Bom, Ricardo, eu sou a Diná aqui do Pau Ferro.
Sim.
Eu ouvi o áudio quando passou, o meu áudio, quando passou lá no Daniel Silva semana passada. E já vai cair essa semana a segunda conta de água sem a gente ter água. Chegou do mês passado, essa semana deve chegar de hoje. Hoje, amanhã, deve chegar a segunda conta de água. E eu gostaria de te informar que naquele dia lá passou que os moradores do Bate-Pé, onde não está caindo água, que tem que pedir a água, né? Fazer o pedido da água para o Carpipa vir colocar. Eu fui em Conquista e fui fazer o pedido da água. Aí consegui fazer e perguntei para o rapaz quantos dias esse carro de água deve chegar lá em casa. Ele disse de 15 a 20 dias. O que você acha com isso, Ricardo? A gente tá sem água, as contas chegam para pagar e quando pede o carro de água, o carro com água, ainda leva de 15 a 20 dias para mandar.
Dan, posso?
Claro, Manuel, por gentileza.
A gente, essa questão dos carros-pipas, a gente sabe. Sim. Hoje, quando a gente tem uma deficiência de abastecimento da região, a gente mesmo, de uma forma proativa, a gente já manda os carros-pipas. Hoje, o sistema da Embasa, eu estou tentando aqui, queria acessar aqui a telemetria, para poder a gente mostrar como é que está o comportamento da rede naquela região. Mas, assim, hoje, sempre que tem um local que está com deficiência de abastecimento, nós já mandamos essa questão do carro-pipa. Esse prazo de 15, 20 dias, depois eu vou querer, até com dona Maria aí, viu,
Linda?
A gente saber, pegar maiores informações, que foi o atendente e tal, para poder a gente entender o que foi que aconteceu na situação dela, tá? Então, eu vou pedir aí a você, a Ricardo, que mandem as informações de dona Maria aí, o número da matrícula dela, para que a gente possa avaliar aí, caso a caso, o que pode estar acontecendo.
Muito bem. Manuel, o pessoal lá do Vila Elisa está querendo saber se já tem cronograma para começar o saneamento aí no bairro.
A gente está na fase do projeto ainda, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que aguardar chegar esse projeto para poder a gente traçar a questão da licitação e aí, a partir daí, ter uma previsão de iniciar o sistema de abastecimento lá.
Muito bem, Cris. O pessoal da Top Limpe está querendo falar, Cris.
Tá, sim, querendo aproveitar aqui o momento para deixar um recado para o nosso ouvinte. Na Top Limpe você encontra as melhores opções de produtos institucionais para escolas, clínicas, hospitais, igrejas, comércio em geral. Temos papel, toalha interfolhado, bobina, saboneteiras, toalheiros, uma infinidade de produtos. E para você, dona de casa, que gosta de qualidade em produtos de limpeza, mas não abre mão de economizar, conheça a nossa variedade de bases para lavar roupas, desinfetante, amaciante, cloro, vassoura, sabão geleia e muito mais. Top Limpe, Travessa Sandino Melo, 85 Centro, telefone 3422-2522. Ou ainda a nova loja que fica na Rua da Misericórdia, 337 Centro, em frente à Igreja Presbiteriana, telefone 3421-9006.
Olha, aproveitar que o Manuel está aqui e junto com o Mauri, fazer um apelo aqui dos moradores do bairro Guarani. Está tendo um vazamento de água, viu, meninos? Lá na Deusdete Amaral, no bairro Guarani. Então pede o pessoal aí da Tubos Mills para dar um pulinho lá, o pessoal da terceirizada, e corrigir esse vazamento aí para a gente o quanto antes. Olha, já são 9h12. Corre que ainda dá tempo você participar aqui e falar com o Manuel, que daqui a pouco tá chegando o Léo Santos.
É verdade, já
cheio de assunto, cheio de assunto, tá? Então eu vou aqui já pro nosso último ouvinte, né? Para que o Manuel possa interagir aqui com eles. Tem um monte de gente querendo falar, meu Deus, e mandando aqui mensagem em áudio. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui a turma, deixa eu ver a turma aqui. Fala comigo.
Do Brasil Notícia. Quem fala aqui é Ricardo do Simão.
Oi, Ricardo.
Ô, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. Sim, aproveitar, filho, que o homem está aí.
Sim.
É, o esgotamento sanitário de Campinho e Simão, tem previsão para quando vai ser feitas as obras? Porque nós, moradores de Campinho e Simão, dependemos do esgotamento sanitário para vir o asfalto. Para não pôr o asfalto hoje e depois quebrar tudo de novamente, entendeu?
É. Vamos lá, vamos à resposta.
É isso mesmo, né? A gente está em fase de projeto também. É, o projeto é conjunto, Campinho, Simão, Vila Elisa e a parte alta de Miro Cairo. E a gente está aguardando a chegada desse projeto para que a gente possa, em cima do orçamento que for realizado, né, for levantado lá, a gente conseguir recurso para realizar a licitação.
Muito bem, olha, eu estou com um paizão aqui, o nosso amigo Henrique. Henrique construiu uma casa no bairro Bruno Bacelar. E ele está me informando aqui, Manuel, que a água dele não foi ligada ainda, já alegando que ele não tem a escritura do terreno. Ele está falando que ele tem duas crianças pequenas, a esposa está de resguardo, recém-parida, né? E está querendo saber quando é que vai poder ter direito a essa água.
É, se depois passa o contato dele, que sim, a gente vai com a equipe orientá-lo. É, mas assim, já de antemão eu digo, se tiver energia na casa dele, ele anexando a conta de energia, a gente consegue realizar a ligação da água.
Muito bem, muito bem. Tá na hora. Manuel, não sai não, viu? Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, Mauri. Mas tá na hora da gente falar do lado nervoso, ansioso e violento da cidade.
A partir de agora, no Brasil Notícias. Plantão policial. Plantão policial.
Léo Santos, bom dia.
Bom dia, Cristiane Santana, bom dia, Daniel, bom dia, Gordo Repórter, bom dia, Manuel, bom dia, turma maravilhosa da Embasa. Inúmeros pedidos aí, né? Normal, o povo fica em casa, todo mundo querendo água. Ontem mesmo a minha sogra estava reclamando de água.
Oi.
De água, Manuel.
Você cuida direito de sua sogra, viu? Que essa mulher pra você é uma mãe.
Ali é um patrimônio histórico, rapaz. Ali é um patrimônio histórico, ali vai ser tombada e homenageada em praça pública, lá em Itaquara, onde a mesma é natural.
Muito
vamos
bem.
Falar de polícia, Daniel, bora, porque ontem foi uma repercussão muito grande sobre a morte de Matheus, nós falamos, e há uma suspeita que tenha mais um envolvido, inclusive eu até contei mais ou menos a história.
Sim.
Que poderia ter mais um traquino envolvido. A polícia está investigando esse caso, não podemos agora estar afirmando nada. Mas o que aconteceu ontem?
Sim.
Os envolvidos foram apresentados na delegacia, duas motos roubadas apresentadas, alguns pertences também, além de celulares que eles já tinham roubado em outros locais e a arma utilizada.
Então,
na imagem,
sim,
na imagem, Daniel, desculpa te interromper,
sim,
mas continue. Na imagem dá para ver que quem estava pilotando foi o Lula Molusco, o Bitelão, o grandão, o menorzão de 16 anos, o compridão. Tá? Depois, para depois chegar na delegacia, o sabido querer assumir que foi ele que atirou e sair de boa ao réu. Então dá para ver nas imagens que ele estava pilotando e o réu foi atirador. Segue com você, Daniel.
Pois é, então foram três homens presos e um adolescente apreendido, não é isso?
Isso, mais envolvidos no caso aí. Olha a polícia. Aqui não para.
Ah, eu tô ligado, Léo, eu tô ligado, viu? Olha, e todos esses envolvidos, né, suspeitos de envolvimento na morte do Matheus, eles têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. E um deles, Léo já tinha dito pra gente ontem aqui, é apontado como líder de uma facção criminosa com atuação aqui em Vitória da Conquista. Esse homem que matou o Matheus estava foragido do presídio Newton Gonçalves desde 2021. Na época, ele tinha sido beneficiado pela saidinha.
É, mas naquela velha história, tem alguém precisando tomar um xarope, né? É, mas a polícia agiu rápido e conseguiu aí prender e apresentar esses indivíduos, esses miliantes na delegacia. Ontem teve uma movimentação por conta de alguns amigos e colegas também do motoboy Matheus, tanto na frente do DISEP pedindo justiça, como também na frente da casa desses elementos. Eles fizeram um buzinaço e pararam em protesto. O caso já foi registrado por volta das 22 horas no alto do bairro, se não me engano, ali Nova Cidade, em Vitória da Conquista. Logo após, eles seguiram para o velório na Avenida Itabuna, na Ilhéus, melhor dizendo, no bairro Brasil.
Esse menino, olha, era da Assembleia de Deus, não é?
Era da Assembleia de Deus, Um jovem tranquilo, Daniel. Estava trabalhando para ganhar vida, com sonhos e futuro para a frente, que teve a sua vida ceifada.
É lamentável.
Devido aí à violência desses animais, que eu não vou chamar de pessoas, são animais.
Lamentável, Leozinho. Tem recado, Cris?
Tem sim, olha, Ramos Alianças, Joias e Anéis de Formatura estão presentes muito especiais que simbolizam um compromisso ou uma conquista e podem ser usados em diversas ocasiões. Aproveite as novidades. Ramos Alianças, Praça 9 de Novembro, número 8, Vitória da Conquista. Anote o WhatsApp 988-29-3919.
Qual o telefone, Cris?
988-29-3919.
Fala com Lázaro, tá bom? Dá um abraço nele, fala que eu tô com saudade. Leozinho, mais algum destaque, meu filho?
Vamos lá, eu vou seguindo por aqui. Olha, luto na PM de Vitória da Conquista, após trabalhar arduamente, após também oferecer os seus serviços de qualidade em Vitória da Conquista, faleceu na madrugada desta terça-feira, decorrente a um problema de saúde, o sargento da reserva, o Roberval Custódio, aos 66 anos. Se eu não me engano, o Roberval, ele era morador do bairro Nossa Senhora Aparecida. O Roberval, há mais de 30 anos, trabalhou no 9º Batalhão aqui da nossa cidade. Infelizmente, ele veio a falecer na madrugada de ontem. Polícia Civil cumpre mandado de prisão e homem que abusou da própria filha. Esse animal abusou da filha de 13 anos. O caso aconteceu na região de Terceira e Freitas, porém, repercutiu muito em toda a Bahia. Esse indivíduo, segundo informações, já morou aqui na nossa cidade. A polícia não para de trabalhar. Ainda aqui em Conquista também, uma guarnição, a tropa de elite do pelotão especial do Petro da 77. Após abordagem rotineira a um elemento conhecido como Boca de Canjica, eles encontraram com esse criminoso cocadas de maconha, cocaína, além de dinheiro também. Esse Boca de Canjica, Boca de Munguzá, ele foi...
Ei, Léo Santos, você é terrível. Vai, Léo, continua.
Ele foi capturado e apresentado na delegacia da cidade de Vitória da Conquista. Em mais uma reportagem no KM830, há um veículo modelo da marca Renault, um Sandero. Policiais da equipe da tropa de elite da Rodoviária Federal apreenderam cerca de quase 7 quilos de cocaína escondidos no fundo falso deste veículo. A abordagem aconteceu aqui no momento de fiscalização. O criminoso, ele foi logo delatando e falando que receberia cerca de R$3.000 para entregar todo esse material. Mas a casa caiu e caiu bonito. Devido ao tempo, finalizo por aqui a minha participação no plantão policial. Quero fazer completamente e mandar um abraço para Davi. Os melhores condimentos que você encontra para fazer aquela tapioca deliciosa, inclusive que você encontra no meu amigo Dema, na Toca do Preá, é da marca do Davi. Davi, E é Gil, sabe de quem? Davi Gil, do Gil dos Campinhos, gente boa. Gente, eu falo sempre em nome da Zetec Peças e Serviços, passe por lá e deixe o seu carro novo de novo. A todos um ótimo dia, que aconteceu, virou notícia.
Virou, eu já quero mandar um abraço aqui pro Gordo. Gordinho, meu filho, tá por aí, nego? Oi, filho.
Olha só, a informação.
A ligação tá muito ruim, Gordo. A ligação tá ruim, Gordo. Tá uma comunicação muito ruidosa. Tá bem difícil aí. Consegue melhorar o sinal? Não, Gordinho? Ei, Gordinho. Ficou com Deus. Um forte abraço. Até amanhã, meu Gordinho. Cris, bora nessa?
Vamos, que já deu a hora, viu,
Dan? Então, deixa eu agradecer o Manuel aqui pela paciência. Manuel, nosso muito obrigado, viu, Nel? É sempre muito bom ter você aqui hoje com anúncios de obras importantes. A retomada da obra do Rio Catolés, né? A questão da requalificação asfáltica, que aqui em Conquista a gente precisa mesmo. E a questão lá da... em frente ao Hospital de Base, na Filipinas, ficou como?
A gente tá...
Libera o microfone dele, Josué.
A gente está, como eu lhe falei, o contrato de recomposição vai trazer uma segurança maior. Não, sim, posso hoje estar fazendo num tempo chuvoso, fazendo qualquer tipo de intervenção. Nós colocamos um data logger lá para monitorar aquela rede. Então, em cima do comportamento que essa rede tiver, a gente vai fazer uma intervenção que seja efetiva. Então, a gente vai aliar com um contrato que está sendo feito de recomposição asfáltica pela intervenção ser grande.
Perfeito.
E no tempo que a gente considerar um tempo seguro para que nós realizemos, nós vamos realizar a intervenção lá naquela região.
Maravilha, maravilha. Josué, falou com o Gordo aí, que foi? É urgente, o Gordo tá querendo falar com a gente aqui. Ô, Gordinho, poder já ter me sinalizado, meu irmão, o que era pra gente já compartilhando aqui com a nossa turma, né? Por conta do nosso horário, 9h23, 9h23.
Já deu o horário.
Né? Ele mandou áudio, pelo menos, Josué? Mandou um áudio aí pra gente? O que que Gordo tá querendo falar que é tão urgente assim, gente? O que que esse rapaz está querendo falar? E a gente vai fazendo o jornal ao vivo com Dona Maria do outro lado, vendo tudo. Fala, Gordinho, o que foi, meu filho?
Mas aproveita até, Dan, para agradecer aí.
Foi,
ele entrou aí.
Sim, fala, Gordo.
Estou comprometendo a informação do motoboy. Nesse momento está sendo levado para o presídio num aparato de segurança muito grande. Não sabemos quais os envolvidos estão sendo levados nesse momento para o presídio. E neste momento também, Daniel Silva e ouvintes do Brasil Notícias, várias viaturas da Polícia Civil em alta velocidade na Avenida Brumado entrando no DPT. Várias viaturas da Polícia Civil neste momento em alta velocidade na Brumado entrando no DPT. E já temos informação extraoficial de um quarto encontrado no Bairro Brasil daqui a pouquinho. Não vai dar tempo, amanhã a gente traz mais informações, viu, Daniel Silva?
Logo mais, meio-dia, tem o nosso amigo Luiz Carlos Dudé aqui apresentando o jornal, tá? De meio-dia. E aí a gente traz mais informações. E amanhã, é claro, que a gente complementa, tá bom? Brasil Notícias. Gordinho, muito obrigado, querido.
Valeu, Dandão. Eu falei em nome da Trata KBC, protegendo seu carro, seu neto. 3025-0101. Trata KBC, 3025-0101. O telefone aqui não para, viu, Dandão? Mas aí não dá tempo. Amanhã a gente fala qual é essa movimentação.
Muito bem, Gordinho.
De viaturas da Polícia Civil neste momento na Avenida Brumado, no DPT, viu, Daniel Silva?
A cidade acontecendo e a gente narrando. Manuel, muito obrigado, mestre.
Bom, eu que agradeço o espaço. Agradeço aí a Cris, a você, Dan, a Josué aqui. E é sempre um prazer estar aqui e esclarecer aí as dúvidas de toda a população. Estamos às ordens, a Embasa está às ordens para que a gente consiga melhorar ainda mais a prestação de serviço aqui na cidade.
Maravilha. Cris, bora?
Bora. Rapidinho, mandar um abraço aqui para a dona Idalina e Silvani, lá do Vila América, Dan. Sempre ouvindo aqui o Brasil Notícias.
Beijo,
e
meninas.
O José Marcelino também, sintonizado aqui com a gente.
Maravilha. Um beijo no coração de todo mundo. Amanhã a gente volta com mais Brasil Notícias.
A Brasil FM apresentou Brasil Notícias.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.